Um vídeo antigo em que um político participa de um ritual da Umbanda. Um ritual sagrado e simbólico para essa religião de matriz africana, mas que foi alvo de falas preconceituosas em uma publicação nas redes sociais. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Dia em que repercute o vídeo compartilhado por Michele Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro, no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece no encontro com lideranças da Umbanda, religião de matriz africana. A publicação, que foi feita pela vereadora Sonaíra Fernandes, do Republicanos de São Paulo, diz que Lula, abre aspas, entregou a sua alma para vencer essa eleição, fecha aspas, e associa a religião às trevas. A publicação também diz que o cristão tem que ter coragem de falar de política hoje, para não ser proibido de falar de Jesus amanhã.
No compartilhamento feito no seu perfil do Instagram na noite de segunda-feira, a Michele Bolsonaro escreveu, abre aspas, isso pode, né? Eu falar de Deus, não. Fecha aspas. As publicações da vereadora de São Paulo e da primeira-dama do país tiveram um amplo engajamento entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.
O vídeo do petista é antigo, foi divulgado originalmente no dia 21 de agosto de 2021. Lula estava num evento da Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador, e a publicação foi feita pelo deputado federal, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Na legenda, ele disse que Lula foi protegido pelo banho de pipoca, usado nas oferendas ao orixá Obaluayê da Umbanda. O banho de pipoca, na religião, tem um caráter sagrado de proteção.
Nesta terça-feira agora, quando as publicações bolsonaristas ganharam forte repercussão nas redes sociais, a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, por Justiça e Paz, elaborou uma nota na qual pediu para Michele Bolsonaro se retratar pela publicação. A frente diz que a postagem fere o Estado Democrático de Direito, viola a legislação eleitoral e promove a cultura do ódio por meio da demonização do diferente. A nota ainda pede que a Michele, dentro dos princípios cristãos de amor ao próximo que ela afirma professar, age em conformidade com as leis que regem o país.
Sem citar Michele Bolsonaro, a esposa de Lula, Rosângela Silva, conhecida como Janja, usou seu perfil do Twitter para comentar o caso. Ela escreveu, abre aspas, Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e respeito. Não importa qual a religião e qual o credo. A minha vida e a do meu marido sempre foram e sempre serão pautadas por esses princípios, fecha aspas.
Nesta quarta, rodaram nas redes sociais publicações dizendo que a conta no Twitter da Michele Bolsonaro havia sido suspensa por publicar conteúdo de intolerância religiosa. Mas o perfil suspenso era de um apoiador da primeira-dama. E aí a Michele foi esclarecer que não tem perfil em outra rede social que não o Instagram, onde ela tinha compartilhado o vídeo. E esse perfil do Instagram continua no ar.
Essa não foi a primeira vez que os bolsonaristas tentaram associar Lula, que é o primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto nas eleições de 2022, a religiões de matriz africana, a partir de um discurso preconceituoso. A coalizão acusou o parlamentar de disseminar notícias falsas e discurso de ódio contra religiões de matriz africana.
Na representação, a coalizão dava como exemplo um vídeo manipulado e divulgado nas redes sociais de Quintino, que afirmava que o Lula tem uma relação com o demônio. A edição do vídeo, que foi checada pelo projeto É Fato ou Fake, do portal G1, fazia com que parecesse que o Lula estava falando com um suposto demônio e que esse suposto demônio tinha tomado conta dele. O vídeo original, na verdade, foi gravado em agosto de 2021. Nele, o petista relatava ter sido recebido por mulheres que o presentearam com a imagem do orixá da justiça, o Xangô.
O ex-presidente Lula é católico. O atual presidente Bolsonaro também é católico, mas grande parte da sua base política é evangélica, assim como a sua esposa Michele. O presidente já disse no passado que, apesar de ser católico, frequentou por muitos anos a Igreja Batista.
Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Ali, eu sempre falo e falo para ele, Quando eu entro na sala dele e olho para aquela cadeira, eu falo, essa cadeira é do presidente maior. É o rei que governa essa nação.
Essa que você ouviu foi a primeira-dama, Michele Bolsonaro, num discurso feito no domingo, 7 de agosto, em um culto evangélico da Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte. O Bolsonaro também estava presente no evento, ao lado dela. No seu discurso, a Michele repetiu a frase já dita pelo presidente de que as eleições são uma guerra do bem contra o mal.
Nos últimos atos a favor de Bolsonaro, a Michele tem intensificado a sua participação como forma de melhorar a imagem do presidente junto às mulheres. É justamente no público feminino que Bolsonaro tem a maior rejeição e a menor intenção de votos nas pesquisas divulgadas até agora.
Se por um lado existem acusações contra a família do Bolsonaro de um discurso de ódio relacionado a religiões de matriz africana, existe também a acusação que eles fazem de serem alvos de intolerância religiosa. Em setembro de 2020, num discurso que fez na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Bolsonaro chamou atenção para a cristofobia, que é a aversão ao cristianismo ou a quem é cristão. O presidente afirmou que fazia ali um apelo por liberdade e pelo combate à intolerância contra quem segue o cristianismo.
Já em dezembro de 2021, Michele Bolsonaro publicou um vídeo em que comemorava a nomeação de André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mendonça é pastor presbiteriano e foi descrito por Bolsonaro como um ministro terrivelmente evangélico.
Na gravação publicada no Instagram, a Michele agradecia a Deus pela nomeação do Mendonça e falava uma língua desconhecida, numa celebração que é corriqueira em cultos pentecostais e neopentecostais. A língua desconhecida da Michele é a manifestação chamada de dom das línguas. Não é necessariamente um idioma que existe e, segundo as crenças das vertentes evangélicas, é apenas uma forma de demonstrar alegria.
Depois da publicação, houve repercussão nas redes sociais criticando Michele pela comemoração. Alguns classificaram o vídeo como bizarro e caçoaram do dom de línguas da primeira-dama. Os bolsonaristas viram ali um episódio de intolerância religiosa.
Por um lado, você tem, dentro do próprio campo protestante e evangélico, uma luta permanente pela laicidade. Os movimentos têm, você tem muitos movimentos ecumênicos aí na década de 40, na década de 50. Entre a década de 30 e a década de 60, porque você tem uma quebra disso um pouco durante a ditadura militar, a gente pode falar isso melhor depois, mas você tem muitos movimentos ecumênicos que surgem nesse contexto e são fomentados pelas igrejas protestantes, né? Um diálogo entre o catolicismo, entre diversas denominações protestantes, pensando nessa possibilidade de uma convivência plural, de uma religiosidade plural, plural no Brasil. Por outro lado, numa outra via, você tem foco, em especial um projeto muito organizado por parte de um campo das igrejas pentecostais, mais especificamente de alguns setores da Assembleia de Deus. É bom a gente não colocar de uma maneira geral, porque você tem o surgimento das convenções, né? Tanto a CONAMAD, a Assembleia de Deus do Ministério Madureira, quanto a Assembleia, a Confederação Geral das Assembleias de Deus. Você tem duas grandes convenções que surgem, em grande parte, visualizando, tendo no seu horizonte a possibilidade de alcançar o poder. E desde então, esse projeto ele nunca mais deixou de acontecer, né?
Esse que você ouviu é o Ronilson Pacheco, teólogo, pesquisador e pastor auxiliar na comunidade batista em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele fez essa observação numa entrevista no Festival Nexo Políticas Públicas.
O artigo 5º da Constituição diz que a liberdade de crença é inviolável. Todos os brasileiros têm assegurados o livre exercício de cultos religiosos e a garantia da proteção aos seus locais de culto e às suas liturgias.
Nos levantamentos anuais feitos pelo Disque 100, que é o telefone que recolhe denúncias de violações de direitos humanos no país, a maior parcela das denúncias registradas é contra religiões de matriz africana, entre elas a Umbanda e o Candomblé.
Olha, eu acho que não existe intolerância religiosa. A gente tem que ser contundente. O que existe efetivamente é o racismo religioso. E é um racismo religioso que se manifesta desde pelo menos o início do processo de colonização do Brasil. Porque se a gente vai pegar a catequese jesuítica, esses processos todos, eles já operam numa desqualificação vigorosa das espiritualidades, dos saberes não brancos. E isso é uma constante, isso é presente ao longo da história do Brasil, não nasceu hoje. Agora, com o avanço de certas designações pentecostais que operam na dimensão da vigorosa, realmente da vigorosa intolerância, da vigorosa violência, uma violência que não é só simbólica, mas é física. Ela se manifesta no ataque a terreiros, a casas de culto. Isso é a amplitude do racismo religioso. Porque o racismo não se manifesta só na impressão da cor da pele. Ele também se manifesta na desqualificação de elementos simbólicos.
Esse que você ouviu é o historiador e escritor Luiz Antônio Simas. Ele diz que existe essa relação intrínseca no Brasil entre a intolerância religiosa e o racismo. É daí que surge o termo racismo religioso, que não está expresso no Código Penal, mas que se enquadra na lei que define o crime de racismo, segundo disse o advogado especialista em crimes raciais, Gilberto Silva, ao Nexo.
Alguns episódios dos últimos anos explicitam os casos de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana no Brasil. Uma mãe de santo obrigada a destruir objetos de sua fé sob a mira de um revólver, frequentadores de terreiro alvejados por pedradas, locais de cultos de crenças afro-brasileiras invadidos e depredados, protestos contra o uso de figuras de orixás no espaço público, repúdio ao ensino do papel das religiões de matriz africana na história do Brasil e até a vinculação do samba ao culto ao demônio.
Um triste caso mais antigo que virou emblemático foi o da mãe Gilda de Ogum, que sofreu um ataque motivado por racismo religioso no final de 1999, na cidade de Salvador. O axé da mãe Gilda foi invadido e depredado por fanáticos ligados à Igreja Universal do Reino de Deus. Na ocasião, o marido de mãe Gilda foi espancado.
Segundo o relato do livro Umbandas, Uma História do Brasil, escrito pelo Luiz Antônio Simas, meses depois, um jornal da mesma Igreja Universal do Reino de Deus publicou uma foto da mãe Gilda com uma tarja no rosto e a manchete, abre aspas, "Macumbeiros charlatões lesam a vida e o bolso de clientes", fecha aspas. Ao ver a publicação, a mãe Gilda sofreu um ataque cardíaco fulminante e morreu. Nessa mesma data, 21 de janeiro, anos depois, foi instituído o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, em memória a Yala Orixá.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que é a prévia do orçamento, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O texto trouxe pontos importantes como a manutenção do orçamento secreto e a correção do salário mínimo com uma inflação de 6,8%. O redator Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Mas Marcelo, antes vamos dar um passo para trás. Por que que o orçamento é importante?
Pois é, todo ano sempre chega aquele momento em que o orçamento começa a aparecer mais no noticiário. E vamos ser sinceros, é um tema muitas vezes bem técnico e bem difícil. Mas é muito importante justamente por ser uma das ferramentas políticas centrais do poder público. É a partir do orçamento que o governo determina onde que ele vai colocar recursos no ano seguinte. Então é onde o governo e o Congresso debatem e fazem acordos sobre as prioridades políticas do país. É nessa discussão do orçamento que é definido quais áreas vão receber mais ou menos dinheiro, de onde vai vir o dinheiro que entra no caixa do governo, quais projetos novos vão ter recursos para sair do papel, enfim, tudo isso. E esse processo todo tem algumas etapas a serem cumpridas. O presidente Bolsonaro, ele sancionou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, ou LDO, como a gente chama, que é uma espécie de esboço dos gastos do governo do ano seguinte. O orçamento em si, ele ainda está sendo elaborado e precisa ser enviado pelo governo para o Congresso até o dia 31 de agosto. Depois ele vai ser debatido, modificado pelos parlamentares, até ser aprovado e, enfim, entrar em vigor.
E quais são os pontos mais importantes para 2023?
A gente falou que o orçamento é onde se define as prioridades políticas de um país. E nesse caso, a gente vê justamente que a discussão orçamentária está sendo feita em torno de temas que são super relevantes para o debate econômico, social e político do país. São vários assuntos importantes, mas só para falar de alguns deles, tem a questão do Auxílio Brasil. O auxílio teve o piso ampliado de R$ 400 para R$ 600 recentemente, com a aprovação da PEC das Bondades. Só que isso tudo só vai até o final do ano. Então, pelo menos por enquanto, ele deve voltar a R$ 400 em janeiro. Os principais candidatos estão prometendo manter em R$ 600, mas para isso é preciso encaixar esse programa no orçamento. E é essa a discussão, justamente, como acomodar um aumento de gastos, que não é pequeno, num orçamento que tem limites. Aliás, esse é um outro ponto importante da discussão. O que acontece no ano que vem com o teto de gastos, aquela regra que limita as despesas da União? E as outras regras fiscais? O governo está tentando emplacar um aumento no Auxílio Brasil, reajuste de servidores, correção da tabela do imposto de renda, só que é bem improvável que ele consiga encaixar tudo isso dentro do teto. Então a gente ainda precisa ver se a regra vai ser driblada de novo ou se vai ter uma nova regra. Enfim, tudo isso faz parte da discussão do orçamento.
O texto do Marcelo você vai poder ler no nexojornal.com.br.
Da intolerância religiosa usada nas eleições presidenciais de 2022, a aprovação da nova lei de diretrizes orçamentárias, a prévia do orçamento, durma com essa.
Com roteiro de Suzana Souza, produção de Conrado Corsaletti, Letícia Arcoverde e participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã!